Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala, torcedores do maior time da América. Tá começando mais um podcast do Blue Star Brasil, podcast Blake Jarwin, podcast número 89. Estamos chegando aí na marca dos 90. O que você acha que a gente deve fazer pro podcast número 100, Diego?
O ideal era comemorar um Super Bowl, mas vamos lá, vamos ver o que vai rolar aí.
Pior, acho que se pegar semana por semana, o 100 ficaria lá perto do Super Bowl mesmo, seria bom, né? Mas aí, quem tem que dar o presente é o Cowboys, não vai defender só da gente, né? Mas pelo menos a gente tá indo no caminho pros playoffs, né? Já é um primeiro passo ali pra tentar chegar lá pra jogar em fevereiro. Né, Vinícius? Diz aí.
Concordo com o Diego, pô. Seria bom um podcast 100 ali próximo do Super Bowl, a gente comentando qual que é a emoção de assistir um Super Bowl do nosso time, mas de toda forma, só de estar nos playoffs, se tudo der certo, já vai ser interessante. E o podcast 100, acho que uma quantidade maior de galera, caso dê certo, também com quase todos do Blue Star, vai ser bem legal. Eu acho que vai ser bem legal.
Pois é, vamos ver se o Cowboys dá essa alegria aí pra gente, né? Independente de podcast ou não. Mas é aquilo. Cowboys ganhou do Washington Redskins. Vitória por 31 a 23. Um jogo que começou parecendo que seria fácil, vamos dizer assim, porque a primeira campanha do Cowboys foi um touchdown, 10 jogadas. Uma campanha muito simples, assim, né? O Cowboys não fez muito esforço para anotar esse touchdown. E logo depois o Cowboys forçou um turnout do Redskins. Então, parecia que as coisas estavam caminhando assim para ser um jogo muito tranquilo. Diego, o que, que você acha ali que... O que estava funcionando nesse momento do jogo que depois, quando as coisas começaram a ficar um pouquinho mais apertadas, deixou de funcionar?
Em primeiro lugar, eu vou dizer que eu me surpreendi um pouco com essa campanha inicial. Sinceramente, eu não esperava tanta facilidade para a nossa linha ofensiva. Achava que a gente ia sofrer muito mais com a linha defensiva deles, com o front seven deles, que é muito bom, que é muito qualificado. Acho que é a melhor unidade do time do Redskins. E o ataque fluiu demais, né, nessa jogada, e o touchdown, o corte que o Zeke dá é impressionante, uma jogada impressionante, mas que funcionou tudo certo. A linha ofensiva, os tight ends bloqueando, tudo funcionou muito bem, bem como os passes anteriores. Eu acho que o que mais estava pegando mesmo é que a batalha das trincheiras estava sendo vencida tranquilamente, digo de passagem, pelo Cowboys em relação às trincheiras dos Redskins. Eu acho que essa era a grande diferença do momento.
Bom, além da primeira campanha, terminando no touchdown do Zeke, foi até a gente vale mencionar a comemoração dele, ele doou $21 pro Exército da Salvação, um gesto bem legal, assim, né, porque se ele pulasse no caldeirão, seria falta. A gente viu como que deram falta contra o Deck, né? Quando ele caiu dentro do caldeirão. Caiu entre aspas, né? Porque o Zeke jogou ele dentro no touchdown dele. Então, foi um gesto muito bom. Acho que Acho que é uma coisa muito legal, né? O Cowboys, pelo menos, incentivar esse negócio de caridade. Eu acho que poderia ser algo que virasse uma tradição, assim, ao longo dos jogos. Tipo, Cowboys de Thanksgiving, toda vez que anota um TD, faz alguma coisa com o caldeirão lá, dá uma ajuda. É, acho que seria uma coisa bem legal de fazer, igual o Packers tem o Lambeau Leap, que eles pulam lá pra ficar com a torcida. Acho que o Cowboys seria uma tradição legal, né? Eu tô imaginando isso agora. É... Vinícius, depois do o primeiro quarto, apesar do Cowboys, logo depois do touchdown, não ter rendido no ataque, a defesa começou voando, né? Porque as três primeiras campanhas do Redskins foram um punch, uma interceptação e outro punch. O Redskins mal teve chance de atacar. O Colt McCoy é um cara que já deu dor de cabeça pra gente no passado e, ao menos nesse primeiro quarto, ele tava... Ele não estava bem, o ataque todo do Redskins não estava bem, né? Você também achou que o jogo seria fácil? Acabou no primeiro quarto ali. Você também achou que o jogo seria mais tranquilo? Ou você esperava que o Redskins fosse mudar a postura a partir dali?
Então, Vlad, esse primeiro quarto foi bem arrasador, vamos falar assim, dos Cowboys, né? Foi aquela primeira drive excelente, com... várias jogadas foram muito boas, além do touchdown do Zach. E aí a defesa força em three and out. Poxa, o hype do ataque já vai lá pra cima. Aí depois força mais a interceptação, a defesa. A hype da defesa também vai lá pra cima. A gente poderia, depois dessa interceptação, pelo menos fazer um field goal, né? Pra ajudar nesse primeiro quarto. Seria muito bom. Eu imaginei que seria um pouco fácil o jogo, sim, por conta de ser o Colt McCoy. O Kit, ele já atrapalhou um pouco a vida do Dallas em anos anteriores, mas visto que este ano o corpo de recebedores dos Redskins é bem fraco, tirando os tight ends, Adrian Peterson correu pouquíssimas jardas e é todo mérito da defesa. Eu imaginei, sim, que seria um jogo um pouco mais tranquilo para Dallas.
Porque a gente viu o ataque funcionando no começo e a defesa também funcionando no começo, então era um jogo que, pelo menos no começo, assim, deu aquele hype, né? Aquela emoção, cara, hoje o Cowboys vai ter um jogo quase um jogo impecável, o Cowboys vai passar o carro em cima do Redskins e vai ficar firme na briga da divisão. Diego, uma coisa que a gente reclamou muito no podcast de semana passada contra a Atlanta Falcons foi em relação à forma como o ataque cochila no meio dos jogos, né? O Cowboys começa os jogos muito bem, atacando geralmente. Aí, pro segundo, terceiro, quarto, o Cowboys sempre dá um cochilo, o ataque desliga, não funciona de jeito nenhum. E depois do touchdown, o Cowboys teve um punch depois de três jogadas, depois um punch depois de cinco jogadas e depois um punch depois de três jogadas, ou seja, nas três campanhas seguintes o Cowboys só conseguiu um first down. Foi uma coisa assim inacreditável como o Cowboys desligou. O Cowboys só foi acordar depois que tomou o touchdown do Redskins. Aí o Cowboys conseguiu uma campanha longa que anotou um field goal. Independente desse jogo, você acha que isso pode trazer problemas pro time daqui pra frente, ou você acha que é uma coisa que o time vai conseguir superar?
Olha, isso a gente estava reclamando no podcast passado e é uma verdade, tanto que a gente marcar de verdade, a gente só foi marcar no terceiro quarto e até a gente recuperou o jogo. Eu sei que nós não estamos falando ainda do terceiro quarto, mas a gente voltou a recuperar o jogo um pouquinho antes do que a gente vinha falando. Só que eu acho que foi mais mérito, na verdade, da defesa. A defesa dos Redskins conseguiu se adaptar ao nosso jogo e mesmo quando a gente teve a interceptação do primeiro quarto e até o field goal do segundo quarto, a gente não andou e sofreu 5 sacks, salvo engano, né, 4 sacks, né, na primeira etapa do jogo, primeiro tempo do jogo, primeiro, segundo, quarto, e seis hits no Dak Prescott. E aí a gente começou a ver assim, ó, a ausência do Tyron Smith, né, que eu acho que foi bastante sentido, ele ficou na sideline o jogo inteiro. O Cameron Fleming após aquela primeira campanha, sinceramente foi meio que desastrosa a atuação dele. O Suafilo, depois do jogo anterior, os jogos anteriores, a gente imaginando, bah, tá aí o novo titular, será? Não foi assim tão lá muito bem. O Léo Collins, da mesma forma. Então a Batalha das Trincheiras, que foi vencida ali no início, ela parou, simplesmente parou. Eu acho que esse é o grande problema do Dallas. O Dallas, nós temos um quarterback que demora muito tempo para tomar uma decisão, né, fora a corrida. E nós temos um plano de jogo, um play calling que não valoriza o que ele tem de melhor. Então nós precisamos de uma linha ofensiva que segure o tempo necessário para o deck, e isso não está acontecendo. A verdade é que a gente tem que achar um meio termo nisso, colocar o deck mais um jogo mais propício para ele, porque senão às vezes a gente vai perder um jogo contra um ataque melhor e nem vai ver o carro passar por nós.
É exatamente isso. É, só adiantando que a gente vai falar contra os Saints, pra mim o Saints é um jogo que o ataque não pode cochilar de nenhuma forma, porque se a gente tomar se a gente for assim, três campanhas e só um first down, teve três punts assim rápido, a defesa não vai aguentar, o Saints vai abrir vantagem e aí a gente não vai ter como recuperar, né? Quando o adversário é o Redskins, o Falcons, o Eagles, a gente consegue bater de frente a frente ali e recuperar, mas um dos adversários mais qualificados é complicado, né? É, como você falou, a OL estava bem desfalcada e isso afetou, né? Depois da primeira campanha, a OL deu sinais ali, o deck sofreu acho que 4 sacks no primeiro tempo, foi o maior número de sacks que ele sofreu no primeiro tempo desde aquele jogo contra o Atlanta Falcons, que o Tyron Smith não jogou e o Chaz Green e o Byron Bell cederam 7 sacks pro 6, não foi 6 pro Claiborne. Foi um desastre. Então o primeiro tempo acabou, cara, com gostinho de a gente tá vencendo, mas era um sentimento quase de derrota, porque o Cowboys tinha dormido, o Cowboys estava num jogo muito arrastado, o Dak Prescott estava errando, errando coisa que ele não costuma errar, quer dizer, não costuma errar também é difícil falar, porque essa temporada ele está oscilando muito, mas uns erros assim bem evidentes. Ele teve um passe que ele escorregou e errou o gallop, um passe que, pô, se ele tivesse plantado o pé no chão direitinho, ele tinha feito o passe. Então era uma coisa assim que era, não dá pra chegar e falar, ah, é culpa só do Linehan, porque tem alguns erros de execução, alguns erros da própria linha ofensiva, que é erro de execução, né? Não é da chamada da jogada. Então foi realmente complicado. Vinícius, no terceiro quarto, o Cowboys chegou, né, logo depois teve um outro three and out e tomou outro touchdown. Então o Redskins tinha virado a partida ali naquele momento, né, com a recepção do Trey Quinn. O que você pensou na hora? Você acha que você confiava no time para virar o jogo, ou você acha que o Cowboys ia conseguir perder para um quarterback reserva?
Cara, sempre dá um medo, né? Os Cowboys, a gente que é torcedor, acho que você também deve pensar nisso, mas parece que o time dá um apagão às vezes. Marca um touchdown, vai lá um filme, tipo, abre uma pequena vantagem, cai a fase do time, o ataque joga nada, a defesa, por conta que o ataque fica pouco em campo, acaba cansando, e muitas vezes a gente acaba virado, acaba tomando a virada. Em alguns jogos, como do Redskins, a gente vai lá e vence, mas se isso acontece com um time mais forte, como sempre, semana que vem, ou como o Rams, o Chiefs da vida, isso pode decretar uma vitória arrasadora em cima do Dallas. O terceiro quarto, ainda bem que o Dallas conseguiu, logo após o touchdown, marcar o nosso touchdown, né? 6 jogadas, foi bem rápido a drive para marcar esse touchdown. O Cooper jogou muito bem o jogo inteiro, não tem nada que falar mal do menino. E ele começou mostrando aí que fez um touchdown de 40 jardas já no terceiro quarto, né? Além daquelas outras de 90. Mas terceiro quarto ditou bem o ritmo do jogo e mostrou que ia ser possível. Não seria possível a gente perder para um quarterback reserva e perder essa liderança da divisão.
Isso aí, você falou do Cooper, né? O jogo pode ser dividido em AC e DC. Antes de Cooper e depois de Cooper. Porque o Cooper jogou no primeiro tempo, ele teve mais recepção no primeiro tempo do que no segundo. Só que foram recepções curtas, recepções para só first down ali ou aqui. Não foram aquelas recepções que realmente impactaram o destino do jogo. E no terceiro quarto foi aquela coisa, né? Ele conseguiu aquele primeiro touchdown numa recepção depois de uma rota muito bem feita e correndo para o touchdown, ao qual a defesa forçou um punt rápido e logo seguinte foi um touchdown espetacular, né? Que também engrenou. Foi uma sequência ali, dois touchdowns do Cooper, aí teve a interceptação do Lawrence, logo depois outro touchdown. Então, ali o Cowboys matou o jogo. Mas, Diego, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma escolha de primeira rodada só pro Raiders foi pouco? Ou tá o suficiente?
O lance é não avisar pra eles, mas ele tá valendo já duas ou três escolhas de primeiro round. Mas não vamos avisar os caras, senão os caras vão acabar pedindo. Então, vamos deixar de boa.
Sim.
A rota dele no primeiro touchdown é impressionante. Deixa sentado o Haha, né?
Sempre quando ele anota um touchdown, eu fico, cara, pode dar mais uma escolha de primeira rodada, porque uma só foi pouco. Aí quando ele fez aquela de 91 jardas, eu, cara, dá as próximas 5 aí, porque já valeu, porque depois foi uma jogada incrível, né? Não só dele, como a do Deck, porque o passe do Deck foi muito bonito também.
Muito pressionado, inclusive, né? Ele tava rodeado e foi uma das oportunidades que o Deck conseguiu... se segurar mentalmente muito bem, toda a linha estava desmoronando. Ele faz o passe no meio de três defensive backs, né? E recebe, é impressionante. Só não avisa, Plat, não avisa, que senão eles vão pedir mais uma ou duas outras picks de primeiro e até outros rounds, hein? Não avisa que os caras querem.
Exatamente. Estão falando que foi o John Gruden, né, o irmão dele, que é técnico do Redskins, que deixou o Cooper jogar assim pra fazer o irmão passar vergonha. Mas durante o jogo todo, pelo menos até ali, né, porque o Deck fez a primeira campanha muito bem e depois o Deck oscilou muito. O Deck não tava jogando bem até ali. Aí eu tava vendo o Colt McCoy fazendo um espaço pro Jordan Reed, porque o Redskins só passou pra Tyrande praticamente, porque foi um touchdown do Vernon Davis e só o Jordan Reed em terceira descida. E eu tava vendo alguns passes do Colt McCoy e eu, cara, o Deck acho que não faria esse passe não. O passe do Colt McCoy foi bom. Aí eu, pô, esse passe do Colt McCoy eu também não sei se o Deck faria não. Aí quando o Deck fez aquele passe na cobertura tripla em cima do pro Amari Cooper, né, eu, acho que eu tava subestimando muito o Deck. De vez em quando ele faz uns passes que pouquíssimos de quarterbacks na liga fariam. Acho que aquele passe ali é difícil você falar que tem muito quarterback que faria. No fim do terceiro quarto ali, o Deck explodiu, né? Foi uma jogada muito... uma sequência de jogadas muito boas, né? E acho que o último touchdown foi o dele corrido, né? Depois dessa sequência. Foram dois passes para Mari Cooper. Aí o DeMarcus Lawrence interceptou o Colt McCoy e no final foi isso mesmo. O Deck fez aquele touchdown corrido que quem não xingou o Deck antes da jogada não é torcedor. Vinícius, quer comentar sobre isso?
Cara, pode ser também, além desse touchdown do Deck, que foi muito bonito, mas como você disse, a gente já tava, provavelmente todo mundo já tava em casa xingando o Deck, achando que ele ia tomar uma pancada, sofrer um fumble ou algo do tipo. Mas eu também queria falar uma coisinha do Amari Cooper. Eu tenho certeza que depois do jogo, ele chegou em casa, tirou a chave, tirou a carteira pro jantar de ação de graças. E quando ele abriu o bolso, o Josh Norman tava lá dentro. Porque o que o Josh Norman foi queimado pelo Cooper nesse jogo não é brincadeira. E acho que, se eu não me engano, ele era um dos caras que estavam naquela cobertura tripla em cima do Cooper. E o Cooper correu pro único lado onde não tinha ninguém pra fazer o touchdown.
Pois é, o primeiro touchdown acho que foi em cima do camisa 20. O que ficou caído depois da rota, que na hora que ele recebeu, se eu não me engano, não era o Norman. Mas você vendo lá na foto dele anotando o touchdown, você vê o Norman no fundo. Então a foto você já te entrega, né? Você vê o Kaia correndo atrás assim, com outro anotando touchdown, não precisa nem ser o culpado. Mas fica feio. É igual o goleiro que toma gol e sai na foto lá tomando gol. Pode não ser culpa do goleiro, mas só por ele estar na foto lá tomando gol, você já pega mal pra ele. Então, mas foi isso. O Cooper tirou duas jogadas incríveis da cartola. O primeiro touchdown foi incrível, o segundo também. Qualquer wide receiver comum ali, se fosse o Allen Hunt, se fosse o Gallup, teria feito a recepção, caído no chão, ganhou o first down, acabou. Ele conseguiu prolongar a jogada para um touchdown de 91 jardas. Eu fui até dar uma olhada se esse era o touchdown mais longo recebido da história do Cowboys, e não era. Teve um touchdown de 95 na década de 60. Então, faltou 4 jardas. Corrido, teve uma corrida do Tony 27 de 99 jardas. Esse aí, o único jeito de igualar a corrida. Não tem como você correr mais de 99 jardas, né? Mas ali o jogo ficou tranquilo, né? Foram 3 touchdowns em 3 campanhas. O Cowboys abriu uma vantagem enorme. O Redskins estava desnorteado, né? O Colt McCoy sofreu a segunda interceptação dele no jogo. Era uma situação que o time se viu no buraco de uma hora para outra. Só que o Redskins conseguiu um touchdown. Um touchdown até rápido, deu 2 minutos de campanha, conseguiu um touchdown logo com o Capri Bimbs correndo, né? E logo depois o Cowboys foi arriscar uma quarta descida, não conseguiu. E o Redskins estava com bastante tempo no relógio e precisava de 10 pontos para empatar o jogo. Então não era como se tivesse entrado no garbage time no último quarto, né? O jogo ainda teve um pouquinho de emoção. E até porque o Redskins, depois do turnover and downs, chegou até, se eu não me engano, chegou até o campo de ataque, já estava ali mais ou menos perto da área de field goal. Então era uma coisa meio, começou a ficar uma coisa meio esquisita, né? Diego, como é que se diz isso? Você acha que o Cowboys poderia ter passado um aperto maior se não fosse aquela interceptação?
Olha, eu acho o seguinte, só vou relembrar um dado ali. Eu não me lembro nessa temporada da gente ter conseguido capitalizar melhor um turnover como a gente conseguiu naquele touchdown do Dak Prescott. Porque no resto do ano a gente conseguia o turnover, mas não conseguiu o touchdown de sequência. E isso eu acho que fez bastante diferença pro jogo. E um dado alarmante em relação a isso, que a gente tava ali, quem é que não xingou o Dak naquela jogada, que era uma terceira para pro gol, que ele ia ser sacado. O Dak já foi sacado nessa temporada 38 vezes. É um número absurdo, tá? Nas temporadas anteriores, na primeira ele foi sacado em 2016 25 vezes, na passada 32 vezes. Esse ano foi sacado 38 vezes. E para esse fim de jogo eu fiquei um pouquinho apreensivo, mas muito porque o touchdown foi muito rápido, justamente porque a gente recebeu aquela falta de 15 jardas, né? Que o Elliott colocou o Dak dentro do balde lá. Então é uma falta meio imbecil, assim, sinceramente. Eu não acho legal marcar essa falta. Não acho mesmo. É a mesma falta que o Ezekiel Elliott teve em 2016, né? Também no Thanksgiving, mas que não, eu sinceramente não vi nenhum menosprezo, adversário ou o quê. E pela primeira vez nesse ano, que eu lembre também, além de capitalizar melhor, a gente teve essa última interceptação foi bem clara nisso, e depois uma outra jogada na seguinte, o próprio Twitter do Estado Brasil revelou isso, a gente teve um certo benefício de arbitragem. Nessa interceptação que virou, sepultou o jogo, né? Na verdade, ela parece que teve uma segurada, salvo engano, nossa. e depois teve um choque de capacete também de frente, sei lá. Mas realmente a interceptação, pra mim, aquela ali sepultou o jogo. Eu não tava esperando muita coisa do Colt McCoy. Ele começou bem o jogo e nessa interceptação, sinceramente, vocês lembram, foi um pato morto horroroso que ele lançou. Né? E ali deu pra abrir a quarta cerveja, vamos dizer assim, da noite, a cerveja derradeira do jogo.
É, pois é, durante a narração, acho que americana, eles falaram que não sabia se o deck, se o Colt McCoy, perdão, tinha. Ele ia fazer o passe e tentou guardar a bola, mas no último minuto mudou de ideia, e aí por isso a bola saiu meio torta, mas foi uma bola muito ruim. Como você falou, a gente critica a arbitragem aqui quando ela prejudica o time, e eu achei que tiveram algumas jogadas que ela favoreceu o Cowboys. Teve a falta na jogada dessa interceptação, e teve na outra campanha que o Jordan Reed sofreu, tomou um tackle capacete com capacete, que era para ser uma falta pessoal, os juízes não deram. Eu acho que o Cowboys teria ganho independente disso. Eu não acho que o Cowboys teria conseguido entregar essa partida. E também teve outra polêmica de falta no jogo lá em Washington, né? Então, que teve aquela falta em cima do lado sor, né? Do long snapper. E com isso foi um field goal mais longo que o Brett Maher errou. Então, são erros constantes assim, da arbitragem que, pra mim, é difícil você argumentar sobre. Mas eu sempre falo que a arbitragem não influencia no jogo, né? Eu acho que o Cowboys tinha condição de vencer com ou sem essa ajuda, e até o Redskins. O Redskins, por mais que essas faltas não tenham sido marcadas, eu acho que o Redskins tinha capacidade de vencer independente disso. Por que o Redskins tomou 21 pontos em 3 campanhas, né? Então é mais fácil você culpar só uma jogada, só um lance, do que o desempenho do time no jogo inteiro. E eu falo isso desde o jogo contra o Packers, aquela recepção do Dez Bryant, porque eu não acho que o Cowboys perdeu só por causa daquela recepção anulada, né? Acho que foram vários fatores ao longo do jogo que fizeram o Cowboys perder. Mas isso aí é outro assunto, a gente pode discutir isso mais pra frente. Acabou que o jogo teve aquela interceptação, já tinha pouco tempo, né? O Cowboys conseguiu queimar os tempos do Redskins, né, logo na campanha seguinte. E a outra campanha, o Redskins gastou muito relógio para chutar um field goal somente e não conseguiu recuperar um onside, jogo morto. Diego, para você, o destaque positivo foi um jogador ou foi o show do intervalo?
O show do intervalo foi maravilhoso, mas... Mas vamos deixar assim. Eu acho que a gente tem que valorizar o nosso quarterback nessa partida. Ele teve altos e baixos, e eu poderia valorizar o Amari Cooper, que a maioria vai escolher. Eu vou valorizar o Deck, porque eu acho que foi um jogo de recuperação dele. Quem tinha ele no Fantasy fez mais de 26, 27 pontos. Aquele touchdown que ele escapa de dois sacks é um touchdown lindo. O passe pro touchdown do Amari Cooper, claro que o Amari Cooper foi uma jogada fantástica, um passe dificílimo e num momento difícil. Então, eu acho que num momento decisivo da partida ele ganhou o jogo para nós ali, sendo seguro, e agora ele chega a 23-1, 23 vitórias e uma derrota nos jogos em que ele não é responsável pelo turnover. Então eu vou valorizar a presença do nosso número 4 aí, né, para essa partida.
Destaque negativo, você tem alguém?
Vamos deixar o Cameron Fleming. Eu acho que não foi legal, não. Também o Special Teams não foi legal, mas o Cameron Fleming, eu esperava muito mais dele, e agora se entende por que que o New England não fez muita força para ficar com ele no elenco.
Tinham dois jogadores de linha ofensiva do Patriots que visitaram o Cowboys na offseason, era o Fleming, eu acho que era um outro offensive tackle, eles estavam rotacionando durante a temporada. Agora eu esqueci o nome do outro. O Cowboys chegou a fazer uma visita com os dois, o Patriots renovou com um e o Fleming veio pra gente. Então, acho que era melhor ter ido no outro e não no Fleming, né? Mas, enfim. Vinícius, qual foi seu ponto positivo e negativo do jogo?
Olha, Plat, eu acho que eu só complementando aí, o offensive tackle era o Ladainian Wade, acho que o Alba assim que fala, que eram os dois.
Isso, acho que era ele mesmo.
É, que eram os dois que tinham visitado o Dallas. O meu destaque positivo vai ser o Ezekiel Elliott. E eu até separei duas estatísticas muito interessantes sobre ele, que a primeira, desde quando ele entrou na liga, ele já tem 28 touchdowns corridos. Só tá perdendo pro Todd Gurley até o momento. E desde a época da dupla Zeke e Dak Prescott, Dallas está 25 vitórias e 5 derrotas quando o Zeke tem mais de 70 jardas corridas. E a gente está com 0 vitórias e 6 derrotas quando o Zeke tem menos de 70 jardas corridas. Então, assim, alimente o monstrinho, que em estatística a gente não tem como mentir. É só dar bola para ele que a vitória vem.
Exatamente. O Zeke vem se mostrando um jogador fantástico, assim, em relação a forma como ele consegue ajudar o Cowboys a mover as correntes, né? Então, pra mim, ele é um jogador fantástico. É, mas eu vou falar, eu não gosto de repetir os pontos positivos que vocês deram, mas eu vou falar do Dak Prescott. Logo depois do jogo, no texto do Blue Star Brasil, eu coloquei entre os pontos positivos, botei o Zeke, botei o Amari Cooper, obviamente, que até porque o pessoal votou nele como melhor em campo. E eu coloquei o Anthony Brown, que teve uma interceptação, teve um sack. Pra mim foi um dos grandes jogos dele. Eu poderia ter colocado o Dak, mas eu não quis, porque eu quis colocar um jogador de defesa. Mas eu acho que, olhando a situação de uma outra forma, até pela forma que o Diego falou, eu acho que o Dak merece ser um dos pontos positivos. Eles passou das 300 jardas totais, né, se considerar as jardas que ele correu também. É, foram 3 touchdowns totais, 2 passando, 1 correndo com a bola. E eu tava falando com uns amigos que o primeiro tempo para mim dele foi uma nota 5 e o segundo tempo foi uma nota 9. E como o segundo tempo pesou mais pro jogo, eu dei a nota dele, para mim seria uma nota 8. Eu acho que é muito bom, porque o Dak tava oscilando muito no começo da temporada, não tava jogando bem, estava sendo contestado, e é ótimo, não só pro Cowboys, e para ele, né, conseguir essa sequência de vitórias, ele aumentar a confiança que ele tem no jogo dele. Então, eu acho que, diante de todo esse cenário, eu acho que o Dak vale ser o jogador da partida. E eu também vou falar do DeMarcus Lawrence também, porque foi outro jogador sensacional, mas esse aí dispensa comentários. Acho que eu posso prever que na semana 15 o destaque vai ser o DeMarcus Lawrence, porque ele sempre vai bem, não tem... é fácil, né? Então, no destaque negativo, eu vou falar do Lael Collins. O Diego falou do Cameron Fleming, mas o Lael, do outro lado, também foi muito, muito mal. Eu tentaria tentar um substituto pro Lael Collins. Eu acho que ano que vem é o último ano de contrato dele. Então, se ele estiver jogando dessa forma, eu não renovaria com ele, sinceramente. E eu posso até cogitar trocar ele nessa off-season, qualquer coisa, se tiver alguma proposta interessante, porque ele vem muito mal, muito mal. São muitos jogos contra pass rushers bons e ruins, e ele não tá dando conta do recado. Então, é difícil continuar apostando, né? Mas vamos fechar esse assunto.
Posso só fazer o Plat, posso fazer uma menção honrosa?
Claro.
Cara, vocês não acham que o Noah Brown, eu sei que é um nível bem mais baixo do que os demais, mas fez uma partida muito acima da média e começa a ser um wide receiver, quem sabe até confiável para uma rotação?
Exatamente. Ele era um jogador que o Cowboys só usa para bloquear, né? Todos os snaps que ele tinha entrado no desde o ano passado, se eu não me engano, até esse, eram corridas, porque ele é um wide receiver que bloqueava melhor que os outros. Até que o Scott Linehan teve uma ideia genial, tipo, e se eu colocar ele no campo, a defesa vai achar que eu vou correr e eu passar a bola? Acho que, não sei se já tinha passado isso na cabeça dele, que essa estratégia poderia ser boa. Aí o Cowboys fez isso, fez um passe para ele, ele conseguiu muitas jardas após a recepção. Uma recepção bonita, né? Então, é um sinal de esperança, né? É um sinal de que ele pode brigar por uma posição melhor dentro do elenco pro ano que vem, né? Acho que para esse ano a posição tá muito saturada, mas pro ano que vem a gente pode ter a saída do Beasley, do Terrence Williams, do Allen Hurns e do Tavon Austin também, né? Então, tirando todos eles, o Cowboys pode até pegar um jogador no draft ou um jogador na free agency, mas eu acho que fica um espaço ali pro Noah Brown se destacar e até evoluir dentro do time, né?
Não, eu acho exatamente isso, e ele é um jogador adorado por boa parte da imprensa de Dallas. Eu acho que ele é um ótimo atleta, algo do gênero, porque ele é sempre muito lembrado. No início do ano ele não tinha presença confirmada no roster, né? Era uma coisa, no roster, ninguém sabia se ele ia estar.
Ele tava meio machucado, né?
Também, e eu acho assim, aquela recepção foi ótima, ele manteve o corpo num equilíbrio fantástico mesmo, sofrendo os tackles. E todas as jogadas que ele participou bloqueando, ele foi muito bem. Eu acho até que a nota dele, claro, por nível de atuação que ele é capaz, foi bastante razoável. Eu até não vi o Pro Football Focus dele, mas eu acho que foi boa.
Eu acho que se você pegar a nota de uma forma geral, ele não ficou entre os melhores do time. Mas se você colocar quanto o jogador foi, com base no que eu esperava que ele fosse jogar, que ele foi muito acima do esperado, né? Foi, por exemplo, o Cooper, a gente esperava que ele tivesse um bom jogo e ele foi muito melhor. Ótimo. Mas, por exemplo, o Zach Martin teve um jogo, o DeMarcus Lawrence teve um jogo muito bom, mas a gente já esperava que ele tivesse um jogo muito bom. O Noah Brown, ele teve um jogo bom e a gente não esperava que ele tivesse um jogo bom. A gente esperava que ele fosse discreto como ele foi ao longo da temporada, né? E é ótimo ver essa evolução. Certamente é um jogador que eu vou ficar de olho. Não pro jogo contra o Sainz, assim, acho que curto prazo é difícil a gente ficar de olho, né? Mas a médio e longo prazo, assim, pro fim do ano, vamos ver como é que o Cowboys vai utilizar ele de alguma forma ou pra ir pra próxima temporada, como eu disse. Passando aí para as notícias, o Cowboys teve uma semana de treino normal, só que foi uma semana diferente das outras, né? Porque o Cowboys ficou de quinta, aí o próximo jogo é na quinta, não de domingo a domingo, como normalmente é. E no que saíram os lesionados, né? Acho que saiu primeiro, os treinos vão ser segunda, terça e quarta, se eu não me engano, e quinta é o jogo. E no que saiu, parece que tanto o Zach Martin quanto o Tyron Smith não tem presença confirmada na partida. Eles não treinaram na segunda-feira, né? É o único injury report que a gente tem nesse momento. Então, é uma coisa no mínimo preocupante. A linha ofensiva titular no treino de segunda-feira foi Cameron Fleming, Connor Williams, o Joe Looney, o Adam Redmond e o Lyle Collins. Para mim, essa linha ofensiva é abaixo da média da NFL. Pra mim não tem. Pra mim acho que é fora de discussão isso. É uma linha ofensiva ruim. E a gente ainda vai ter que enfrentar um time contra o Saints. A gente precisava de uma linha ofensiva boa, né? Você acha que o Cowboys vai conseguir ter um bom jogo, independente do Tyron Smith ou Zach Martin, ou se eles não jogarem, já é fato que o Deck vai jogar mal, que o Zito vai jogar mal, ou você acha que o Cowboys consegue tirar uns coelhos da cartola ali?
Olha, esse jogo contra o Saints, ele já é difícil se a gente tivesse com todo o time titular e reserva sem nenhum marcado, né? Agora, se pensar que, pelo que você disse, se for essa minha ofensiva no jogo de quinta-feira, pode esquecer, porque o Deck vai tomar provavelmente até mais que no jogo no passado contra os Falcons. Mas eu acho que tanto o Zach Martin como o Xavier Sosa, por exemplo, eles devem voltar a treinar, provavelmente amanhã já devem voltar a treinar de forma limitada, quarta-feira treinar, devem ir pro jogo, quando a diferença assim. A minha maior preocupação é o time Smith, que é o problema que ele tem, acho que no pescoço, se eu não me engano, ou nas costas. ele já foi ativado por um ponto de quinta-feira, mas acho que não jogou nenhum snap, se eu não me engano. E dependendo de como foi a lesão dele, é melhor ele nem jogar, jogar quinta-feira de novo. Eu sei que o Cameron Fleming não é a melhor opção. Já é melhor que o Chess e o Byron Bell, mas eu prefiro às vezes que o Byron descanse mais um jogo do que tenha alguma lesão pior. E se pensar que nós vamos para os playoffs, é bom ter ele saudável na reta final do campeonato.
Bom, pois é, e se o jogador não jogar agora, o próximo jogo é só no outro domingo, né? Seriam 10 dias de descanso. Descanso não, são 10 dias entre um jogo e outro. Então é um período muito maior de recuperação. É quase uma bye week, né? Um pouquinho menos que uma bye week. Bye week são 14 dias, a gente vai ter 10 dias. Então é um bom período para recuperação de lesão. Além dele, o Chan-Li não treinou, né? O David Nostic já é de praxe. E não sei se eu tô esquecendo de alguém.
O Jordan.
Oi?
O Jordan,
né? Jordan. Tá certo. O David Irving, cara. Eu larguei ele de mão pra temporada. Eu acho que não vai mais jogar. Acho que pra essa temporada assim, ele deve jogar só os últimos jogos, tipo, os últimos 2-3 jogos assim, playoffs, e acabou. E vamos ver como é que vai ser a situação dele na free agency. O Geoff Swain, ele tá em recuperação, né? Acho que ele machucou o pulso. Vamos ver como é que ele vai. Ficar, né? Eu acho que esse período de 10 dias vai ser fundamental pro Geoff Swain, então eu não duvido que ele possa jogar a partida contra o Eagle na rodada, sem ser essa rodada, a próxima. Mas antes da gente falar do jogo contra o Saints, saiu nos portais americanos que o Cowboys já estava considerando renovar com a Mari Cooper e o Dak Prescott já nessa off-season, né? Tanto o Cooper quanto o Deck tem contrato pro ano que vem, só que são os últimos anos dos contratos dos dois. O contrato do Deck Prescott de calor acaba no fim de 2019, e o Cooper, como ele teve o quinto ano do contrato dele ativado, ele acaba no fim de 2019 também. Só que o Jerry Jones, acho que ele tá tão satisfeito com o resultado dos dois que quer renovar com ele já antes desse último ano de contrato. Diego, você acha que o que eles apresentaram ao longo desse período, né, de calor, do Amari Cooper a gente fala do período até em Oakland também, você acha que o período que o que eles estão demonstrando em campo já merece a renovação já, ou você daria um tempinho a mais para avaliar, para ver se merece ou não?
Olha, eu acho o seguinte, acompanhando o Dallas há tempo, como eu acompanho, eu não gostava, com todo respeito, né, o estilo mais Jerry Jones de manutenção dos jogadores. Eu acho que ele dava contratos muito, muito elevados para alguns jogadores que ele se apaixonava, enfim, num ano, e no ano seguinte aumentava o salário exponencialmente. E eu vou citar um, o Tyron Crawford. Eu acho que o salário dele é desproporcional para o que ele joga. Ele teve um ano muito bom. E ele é um jogador muito importante, mas ele não vale 10 milhões de dólares. Pela primeira vez, eu acho, em muitos e muitos anos, a gente não vê aquele cap hell, né? A gente sempre tinha o tal do cap hell. Mesmo esse ano, 2018, a gente tinha condições de contratar jogadores, tanto que contratou, né? Não tanto, em tanto número, mas ficou com um cap interessante ainda sobrando. Pro ano que vem, segundo o Over the Cap, a gente ainda vai ter de espaço cerca de 54, quase 55 milhões de dólares. Só que é muita gente para renovar a Plat, Vinícius. É muita gente. Eu acho que o deck, eu arriscaria mais um ano. O problema é que se não consegue renovar no outro ano, tem que meter uma tag violentíssima, né? Uma tag muito alta, que é a tag do quarterback. Mas assim, ó, o que tu vai fazer com o DeMarcus Lawrence? O que, que vai fazer com o Byron Jones? O que, que vai fazer com uma série de outros jogadores que estão merecendo? O próprio Cole Beasley, né?
O então, Zeke também, né?
O Zeke. É, o Zeke vai valer uma fortuna no quinto ano. Uma fortuna incalculável. O ano que vem, o cap hit do Amari Cooper é 13.900. Né? 13.900. O cap é altíssimo. Só se ele quiser espalhar um pouco mais esse valor durante os anos. Aí já é um estilo mais Stephen Jones, como tem feito nos últimos anos. Eu acho de avaliação de Will McClain e Stephen Jones, que não tem renovado assim, de uma forma muito a la louca, vamos chamar assim. Então, eu acho que a gente tem... Claro, o Dallas tem como estrutura de muitos e muitos anos, dos últimos anos, a manutenção dos seus melhores jogadores via draft e undrafted players, né? Tanto que, assim, ó, na defesa, esses dias, eles fizeram uma constatação que apenas um jogador havia, de toda a defesa do Dallas, havia jogado em outra equipe, que era o Antoine Woods, né? E tinha jogado uma partida, algo do gênero, duas partidas pelo Indianapolis Colts em 2015 ou 2016. Então a gente gosta de manter os nossos jogadores, mas para manter os nossos jogadores a gente não pode se atirar em contratos longos e violentos, como por exemplo se atirou no Tony Romo. Não que ele não merecesse, mas a gente ainda tem dele, do Dez Bryant, ao menos esse ano, ainda um dead money que pro ano que vem vai estar liberado, e a gente tem que saber gastar isso. É muita gente para renovar. Essa é a minha opinião.
Eu acho que o maior problema do Jerry Jones não é o contrato em si. É a forma que ele reestrutura os contratos. Para mim, esse é o maior pesadelo do Cowboys nesses últimos tempos. Para quem não entende muito dessa parte de salário e tal, todo salário tem uma parte garantida e uma parte não garantida. Por conta de bônus, incentivos e tudo mais. Se você pega um contrato de 10 milhões por temporada, nem sempre você tem que ver quanto é garantido e quanto é não garantido. E o que é a reestruturação? Você pega o salário de um ano e você transforma tudo em não garantido, uma parte dele em não garantida. Aí você diminui o peso que o salário vai ter num ano e essa parte garantida você espalha nos outros. E aí isso é uma forma de você de diminuir o impacto do jogador num determinado ano para você ter espaço para fazer algumas contratações. E o contrato fica mais pesado nos anos seguintes. Só que o Jerry Jones é apaixonado por isso, por essa forma de mexer nos contratos. O contrato do Tony Romo, se você pegasse no... O contrato original, os últimos 3 anos do contrato, não tinha nada garantido, zero. O Cowboys podia cortar ele nos últimos 3 anos de contrato. Podia ter cortado ele em 2016, né, como foi. E não ia ficar nada de dinheiro morto. Não ia ter problema. Só que aí o Cowboys ficou com o salário, o teto salarial apertado. Aí reestruturava o contrato do Romo, jogava a parte garantida lá pro final do contrato. Aí deu isso que a gente deu. O Cowboys teve que cortar o DeMarcus Ware por causa dessas cagadas que fazia no contrato dele. O Miles Austin, mesma coisa. E o Cowboys anda fazendo isso com o Tyron Smith. Fez uma vez, fez um pouco com o Dez Bryant. Fez com o Tyron Crawford. Aí a gente vê esses salários pesados assim, que a gente vê, cara, como não tem como lidar com isso. Então esse pra mim é o maior problema do Cowboys no gerenciamento de folha salarial é uma coisa que tem que ser resolvida para ontem.
E Plat, assim, ó, de dead money pro ano que vem, a gente tem pouco mais de 1.800.000. É pouco, né? Pela primeira vez é muito pouco.
Exatamente, é muito pouco. Porque vai acabar o salário do Romo, acho que do 10, a gente vai ter só de um outro que é inevitável. Sempre quando você for cortar um jogador da pré-temporada para a temporada regular, vai sobrar um pouquinho de dead money. Isso aí é inevitável. Então, eu acho que é ideal se você conseguir renovar com... Se você quiser renovar com o Deck, com a Mari Cooper, você renove por um valor... você coloque que o primeiro ano vai ser um pouco mais barato, vamos dizer assim, porque até o Zeke renovar, até o Jalen Smith renovar, e tudo mais, já vai ter acabado o contrato do Crawford, o contrato do Sean Lee, quem mais? O contrato são contratos mais pesados, né, que a gente vai vendo. Acho que o contrato do Jeff Heath, sendo que o contrato do Jeff Heath também não é tão pesado. É o contrato do Allen Hurns, que é um pouquinho mais alto do que a média. Então, é, você adiando esse pé, você colocando isso, você já consegue formular uma estratégia meio básica para você conseguir gerenciar bem. E isso sem contar que o valor do salary cap aumenta todo ano. Mas é uma forma de você conseguir fazer uma estratégia, né? Mas pelo menos o contrato original, o Jerry Jones e o Stephen Jones sempre arrumam muito bem. Isso pelo menos a gente não tem o que falar. Vamos falar sobre o jogo contra o New Orleans Saints. Jogo no Thursday Night Football, quinta-feira, dia 29 de novembro, 11h30 da noite no horário de Brasília. Vinícius, você que ficou quieto aí nessa última discussão, deixa eu fazer uma pergunta. É bem simples, a pergunta que todo mundo quer saber, todo mundo que está ouvindo esse podcast quer saber: dá para ganhar esse jogo ou não temos a menor chance?
Essa pergunta aí vale $1 milhão em platina. Se eu olhar só para torcedor, eu digo que tem como vencer. Se parar para analisar um pouco, a chance de Dallas é muito baixa. A gente vai ser muito underdog nesse jogo. Quer depender muito que o Scott Liner tenha uma atuação boa, chame boas jogadas, muitas plays, que a linha ofensiva dê tempo para o Dak Prescott. E que, além do Cooper, os outros recebedores apareçam um pouco mais, porque nesse último jogo contra o Zach mesmo, o Noah Brown foi o segundo wide receiver com mais jardas recebidas. E cadê o Cole, cadê o Hurns, o Gallup? O Gallup tá indicando, né? Infelizmente ele teve a perda do irmão, que pode ter afetado muito no jogo. Mas, cara, vai ser um jogo muito complicado para Dallas. A defesa vai ter que estar no dia mais inspirado da vida para conseguir segurar esse ataque, que é um bicho de sete cabeças, tem armas por todos os cantos, mesmo jogadores que a gente não conhece conseguem marcar touchdowns, fazer boas jogadas. Olha, vai ser um jogo que a chance da gente dormir de cabeça quente vai ser grande.
Olha, se eu conheço o Cowboys vai dar esperança e vai acabar perdendo no fim. E eu acho que não é impossível a gente sonhar com isso, dizer um jogo assim até emocionante. Porque o Cowboys faz a gente sofrer pra bem ou pra mal, né? Tem vitória, o Cowboys faz sofrer. O Cowboys sempre dá um fio de esperança, então é complicado. E como você falou, os outros recebedores vão ter que aparecer. E o que a gente falou antes, né? O Cowboys, o ataque não pode cochilar no segundo ou terceiro par, porque o Saints vai capitalizar isso e a gente não vai conseguir correr atrás. Mas se você disse que a chance é baixa, mas tem uma chance de vencer, Diego, se tem uma chance de vencer, o que o Cowboys precisa fazer para ter essa chance de vencer? O que precisa acontecer? Júpiter tem que estar alinhado com Vênus, com Urânio, tudo tem que estar alinhado, os planetas tem que estar alinhados, o Jerry Jones tem que ter tomado a caipirinha de manhã. O que tem que acontecer pro Cowboys ter uma chance nessa partida?
Pô, acho que dá para transferir a caipirinha pro Jason Garrett, quem sabe, assim, eu acho que fica mais fácil pra gente. Mas fora isso, assim, ó, Plat, Vinícius e galera do Cowboys, de 98 para cá, de 1998 para cá, o Dallas contra o Saints, embora tenha historicamente a liderança, tem 16 vitórias contra 12 do Saints, de 98 para cá tem 2 vitórias e o Saints tem 9 vitórias. Essas 2 vitórias, uma em 2009, perdão, e uma é aquela em 2014 que o Tony Romo fez uma partida fantástica. Em 2009, por acaso, a gente ganhou um jogo, eu me lembro desse jogo, que o Saints estava, era uma que vinha de nenhuma derrota, ele tinha vencido todos os partidos, a gente ganhou lá, né? como vai, ao contrário do que vai jogar dessa vez, a gente ganhou em New Orleans, uma partida que o DeMarcus Ware termina com um strip sack. E olhando assim, a defesa do Saints é a melhor defesa contra o jogo corrido. Ele cede só 73 jardas por jogo, uma miséria, né? Mas ao mesmo tempo é a 30ª defesa, tá, em ceder jardas aéreas, cedendo uma média por jogo de 285 jardas, 1.7. Só perde, só é pior do que, ela só é melhor do que a defesa dos Bengals e dos Chiefs. Então, tá aí a receita. A gente vai ter que dar um tempo pro Prescott lançar essa bola. Se correr não vai dar, e a gente tem o melhor corredor da liga, o corredor líder da liga, que é o Ezekiel Elliott, mas o Saints se consegue segurar bem o jogo corrido, assim como a gente. O Dallas é a quarta melhor defesa no jogo corrido. Por outro lado, eles têm uma defesa que aparentemente nos números não é boa no jogo aéreo. Eu acho que a gente tem que tentar explorar isso. Os nossos recebedores estão se entrosando melhor, o Amari Cooper está melhor entrosado, já fez uma partida de 180 jardas. Foi um jogo, claro, que ele não teve marcação dobrada em quase todas as jogadas, e talvez nessa tenha. Então, tchê, eu acho que o caminho é por aí. Eu exploraria isso, e eu não vejo como impossível o Dallas ganhar, não. Só que o Dallas não pode fazer o que o Platt já alertou nos podcasts anteriores, que todo mundo vem alertando, que é dormir no meio da partida. Se dormir, não tem jeito. Se dormir, eles vão nos atropelar. Até porque o Drew Brees está com simplesmente 127.3 de rate, né? E com 76% de passe completado. É um número absurdo. Mas está na hora de perder. Só perdeu a primeira partida, agora está na hora de perder, vai perder lá no AT&T Stadium.
Pois é. Só dois pontos que eu tenho para falar com você. Aquele jogo de 2009, o Saints estava 13-0 na temporada, estava invicto. Era um jogo acho que era um Sunday night, era um jogo de horário nobre, e o Cowboys acabou. Aquela foi a maior sequência de vitórias da história do Saints. E a segunda maior sequência é essa atual, de 10 vitórias seguidas. E o Saints vai pegar o Cowboys num jogo de horário nobre de novo. Então, pelo menos esses dados que não dizem nada se jogam a favor da gente. E o segundo ponto em relação ao Saints ser a melhor equipe contra o jogo corrido, eu acho que esse dado mascara um pouco, porque o Saints anota muito ponto. De uma hora para outra, o time está perdendo por 30 pontos, ele abandona o jogo terrestre. O Cowboys em 2016, apesar da defesa ter sido boa contra o jogo terrestre, mas também o Cowboys conseguia ficar na vantagem no jogo desde o começo e tudo mais, e com isso os times adversários eram forçados a abandonar o jogo terrestre para tentar pontuar rápido. Eu acho que isso acontece um pouco com o Saints também, por isso que esse número de jardas terrestres é baixo. Só que a defesa contra o jogo terrestre deles também é boa, porque o Todd Gurley não teve um bom jogo contra o New Orleans Saints, e o Rams não ficou tão abaixo assim ao longo do jogo a ponto do Gurley sair do campo, né? Não jogar tão bem. Então, eu acho que é como a gente falou, pra mim uma série de fatores tem que acontecer pro Cowboys ter uma chance de ganhar o jogo. A primeira coisa é pressionar o Drew Brees. O Drew Brees tá com bastante tempo no pocket ali, a ofensiva dele tá jogando muito bem. Pra mim tem que pressionar o Drew Brees, tem que tirar o Michael Thomas do jogo, bota o Byron Jones em cima dele. E tem que anular o máximo possível, do Brees e do Alvin Kamara ali, pra mim são os maiores alvos. Porque eu acho que eu não acredito que o Trecon Smith vai fazer, tenha capacidade de fazer um ótimo jogo contra nós. O Mark Ingram até talvez, mas não muito. Talvez ele tenha um jogo relativamente parecido com o que o Peterson teve. Entre os Tyrants, que é uma forma que o Redskins usou para machucar a gente, né? Eles têm o Benjamin Watson, que é um jogador velho já. Um jogador que, para mim, eu não vejo capacidade no Benjamin Watson de acabar com o jogo, né? Então, mas é um alvo, principalmente, ele é um alvo a se marcar na Red Zone. Em relação à defesa, em relação à defesa deles, o nosso ataque, no caso,
dá um jeito de deixar o Cameron Jordan em marcação dupla, tripla, bota a linha ofensiva inteira contra ele, porque é um cara que faz diferença, é um pass rusher de extrema qualidade. E se o Tyron Smith não jogar, ele com certeza anota no mínimo os dois sacks da gente, porque a linha ofensiva vai acabar cedendo pressão para ele. E eu ainda não gosto da forma como o Dak Prescott fica no pocket. Eu acho que ele acaba tentando escapar da pressão de um jeito não muito bom, e isso acaba ele tomando mais sacks que o normal. E além disso, né, os nossos wide receivers precisam funcionar. A secundária deles tem o Marcus Williams, o Marshon Lattimore, tem o PJ Williams, tem outros jogadores, o Anzalone, um linebacker bom também. Então, para mim, tem que ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para o Cowboys conseguir ganhar esse jogo. É uma porcentagem difícil, mas a gente, como todo bom torcedor, não pode dizer que não é possível, né? Vinícius, o que você tem a falar aí sobre isso?
Você tava falando do ataque dos Cowboys e quanto da defesa dos Saints. Tem que tomar cuidado também, cuidar bem da bola, né? Porque os Saints, só nesses últimos 3 jogos, já teve 9 takeaways. Enquanto nos últimos 8 jogos, os 8 primeiros jogos, eles tiveram 8 takeaways. Então, tipo, em 3 jogos eles já tiveram a marca maior que nos 8 primeiros jogos da temporada. E sacar o Drew Brees vai ser algo bem complicado, porque ele só sofreu um sack nos últimos 5 jogos. Então, DeMarcus Lawrence vai ter que... Provavelmente ele vai receber uma marcação pronta ali, e aí é a hora do Randy Gregory ou o Tyron Crawford, o Malek Collins aparecer. E vamos... Já que ele tomou um sec no jogo passado, vamos continuar essa marca, né? Pelo menos um sec em cima do Chris, pra ele apavorar um pouco no pocket.
É exatamente isso que você falou dos turnovers. O Atlanta Falcons, ele teve muitos turnovers na red zone, né? Então, é outra coisa que o Cowboys tem que ter, porque o Cowboys tem que pontuar. Se não consegue o touchdown, vai pro field goal, pontua, tem que estar sempre pontuando. É uma equipe muito difícil e é aquela prova de fogo, né? Porque o Cowboys tem chance de ir para os playoffs? Tem. Pode passar do wild card? Tipo, pode vai. Hoje, se a temporada tivesse acabado no fim dessa rodada, o Cowboys enfrentaria o Vikings em casa na rodada de wild card. É um jogo que o Cowboys pode ganhar sem ter que dar 110% dos jogadores? Sim, o Cowboys pode ter... se dá o luxo de cometer um errinho ou outro, ainda teria a chance de ganhar do Vikings. Mas a partir da rodada divisional, o Cowboys enfrentar ou o Rams ou o Saints, ou possivelmente o Chicago Bears, o Cowboys vai ter que vencer pelo menos 2 desses 3 times aí para chegar até o Super Bowl. Então, se o Cowboys quiser mesmo mais do que só uma vaguinha, fazer figuração nos playoffs, o Cowboys vai ter que jogar de igual para igual com esses times, né? E esse próximo jogo é aquela prova de fogo. Ok, o Cowboys é capaz de jogar de igual para igual para esses times, ou eles têm uma disparidade tão grande que o Cowboys não vai conseguir bater de frente? Então é esse tipo de coisa que a gente vai ver nessa partida, mais do que o resultado da vida em si. Tipo, se o Cowboys perder por uma posse de bola, por um field goal, eu vou ter achado um resultado satisfatório, assim, não satisfatório porque perdeu, mas pra mim vai ter sido um desempenho satisfatório porque o time mostrou que é capaz de bater de frente com o melhor time da conferência nesse momento. Eu acho que isso pra mim é o mais importante, ver como é que tá a situação do Cowboys contra esses times. Em relação ao... Só para terminar, falar rapidinho do Special Teams, Diego, a gente criticou muito o Chris Jones na partida contra o Atlanta Falcons. Contra o Redskins ele foi bem, só que em compensação o time não os jogadores de Special Teams, mas os jogadores que ajudam no retorno e tal, eles foram mal. O Redskins teve muitos retornos cedidos e a gente não conseguiu retornar praticamente nada. Você acha que eles podem fazer a diferença no
na partida contra o Saints. Acho que o fato do time de Pensa ali jogar bem ou mal vai determinar a vitória ou derrota de um time.
Olha, não tenho dúvida disso. Em primeiro lugar, é bom que se diga que a nossa corneta ressoou lá em Dallas e o Chris Jones voltou a treinar e está jogando muito. Jogou muita bola nessa partida, aliás. E de novo, a briga pelo espaço no campo, field position, coisa, eu acho que é essencial para esse jogo. Eu estava dando uma olhada nos jogos do New Orleans, eu não vi todos, vou ser bem sincero, se perder o Buccaneers a primeira, depois só ganhar. Mas assim, ó, quem foi para o tiroteio perdeu. Né? Quem foi pro tiroteio, quem fez jogo de posição de campo, coisa assim, se deu melhor, perdeu também, mas enfim, a defesa que incomodou mais o Saints, as duas defesas que mais incomodaram foram o Browns e o Ravens, e fizeram bons jogos contra o Saints, que foram jogos decididos numa posse, de um ponto, três pontos, coisa assim. Então o field position eu acho que vai ser essencial, e o special teams vai ser mais essencial ainda. Então que eu acho que o Dallas não tem condição de ir para tiroteio, fazer um jogo não convencional, um jogo de muito arrojado, de tentar grandes batalhas aéreas, assim, isso não tem. Tem que aproveitar o fato do Saints ser a 30ª defesa da liga no jogo aéreo e tentar estabelecer um jogo terrestre, que nem vocês falaram, para ter posse de bola. Nós não podemos deixar posse de bola o tempo inteiro com eles, porque se a gente não pontua, eles vão pontuar. Então a gente tem que ter esse field position muito claro, e o Chris Jones tem que afiar esse pé de novo e deixar o pé bem, bem calibrado, porque ele vai ser necessário, mas mais do que isso, o time de especialistas, que cedeu muitas jardas na última partida e nos deixou meio apreensivo.
É aquilo que eu falei mais cedo, dá para completar. Se o Cowboys não conseguir chegar em zona de field goal, que pelo menos chegue longe o suficiente para o Chris Jones colocar o Saints em uma posição desfavorável de campo, né? Porque se o Cowboys chutar o punch de dentro da end zone, o Saints precisar de um first down para anotar um field goal, eles vão pontuar em cima da gente. No mínimo um field goal, eles vão anotar um touchdown. Mas se eles começarem na linha de 20, na linha de 10, eles vão precisar de 5 first downs para conseguir pontuar. Então isso dá uma margem maior para a defesa jogar, né? Porque a defesa vai ter uma margem de erro um pouquinho maior assim, para poder conseguir parar o ataque do Saints e não ter cedido nenhum ponto. Se você deixar a defesa do Cowboys ter que parar o Saints numa linha de 50 jardas para começar com um first down, já garante o field goal. Aí é complicado. E quando você falou do time de especialistas, o Browns perdeu porque errou um field goal no finalzinho. E o Ravens só não foi pra prorrogação contra o Saints porque o Justin Tucker errou um extra point. Foi o primeiro extra point que o Tucker errou na carreira dele, né? Então, você viu, o time de especialistas decidiu essas duas partidas mais apertadas. Eu concordo com você, eu acho que o Cowboys vai ter que jogar aquele jogo mais truncado. Um jogo que as defesas vão ter que aparecer mais, o ataque vai ter que gastar mais relógio. Porque se ficar nessa, largou o Zeke, deixa só o Deck passando a bola, ele vai ter que jogar igual o Drew Brees, não tem chance. Ele não vai conseguir jogar. A gente viu isso em 2013 contra o Cowboys e Broncos. Colocou o Romo pra jogar de igual pra igual com o Peyton, ele até conseguiu jogar até o limite. O Romo fez tudo que podia, mas aí a defesa cedeu 51 pontos, não tinha mais o que fazer. Então, mas nesse caso, é isso que você falou. Isso eu concordo plenamente. Não pode abandonar a filosofia do time, não pode achar que o deck vai sair lançando igual o Drew Brees e não vai cometer turnover, que o ataque vai jogar de uma forma mágica e vai anotar 50 pontos em cima do Saints. Tem que ser aquele jogo mais truncado, aquele jogo mais pegado, e pra dar uma margem de pro ataque pontuar menos e ainda assim ganhar esse jogo. Só pra finalizar aqui, Vinícius, começar por você hoje. O jogo de semana passada eu apostei que o deck ia ter 300 jardas ou mais e no mínimo 3 touchdowns, isso no passando a bola. Só que ele teve esses números contando o que ele correu, né? Então eu fiquei ali na beiradinha de acertar a bold prediction. E você, qual a sua bold prediction para esse jogo de agora e palpite para a partida?
cara, quase que você acerta uma bolt. Muito bom. Cara, meu placar vai ser 31 a 27 para Dallas. Como sempre, sofrido até o final do jogo, porque se não for assim, não é Dallas. E a bolt prediction, vou colocar, deixa eu ver. Tivemos 3 interceptações, 4 sacks da defesa em cima do Drew Brees. Eles cederam um jogo passado e esse vai abrir a porteira. Então 4 sacks é a minha bold.
Minha bold é a bold, aquela bold que você vai pra coisa ousada em relação aos números, não pelas jogadas em si, né? Porque você fala assim, o Van Der Esch vai ter interceptação, ainda vai dar uma pirueta pra endzone. É só uma jogada só. O seu é em número. Ó, vai ter mais, vai ter não sei quantos sacks, não sei quantos turnovers. Né? Tomara que tenha, né?
É bold, né, Tim? Então vou arriscar, vou jogar pro alto aqui. Se der certo, tanto eu como todos os outros torcedores do Dallas vai ficar feliz.
Ó, vamos colocar uma nova regra aqui no podcast. Quem acerta a bold escolhe a música de encerramento aqui do podcast. A música de encerramento é sempre padrão, mas quem acertar pode escolher a música, beleza?
Opa, fechou.
Boa, boa.
Já é um incentivo a mais. Diego, você, qual a sua bold e palpite?
Vou tomar uma água aqui pra me acalmar, porque agora podendo colocar a música no fim, vamos ter que maneirar um pouquinho na bold.
Tem que ser mais realista, né?
É, mas assim, ó, o jogo, eu não falei isso, mas o jogo passa pela dificuldade da secundária manter aquela mental toughness, porque eles vão ser queimados o tempo inteiro, né? Então a minha bold vai ser um pick six do Shedobe Awuzie, tá? Porque ele vai ser o jogador que eu tenho certeza que o Saints vai forçar muito o jogo em cima dele. E se ele conseguir manter a cabeça no lugar, como ele tem conseguido, mesmo sendo o jogador mais visado, né, nos passes, a gente tem bastante chance de ter sucesso. E o meu resultado é 27 a 24. Com um field goal decisivo no finalzinho.
Do placar puxado. Eu tava pensando em um placar 27 a 23 com um touchdown no finalzinho assim do deck, pra mostrar que ele é clutch mesmo. E pelo menos o deck é uma coisa que a gente tem que falar, que o deck vem se mostrando decisivo, né? Desde que ele entrou na liga, ele é um dos jogadores que mais tem virada no último quarto. Então, mas a minha bold prediction vai ser que o DeMarcus Lawrence vai ter o mesmo jogo que o DeMarcus Ware teve contra o Saints em 2009, que vão ser dois strip sacks, né? Dois sacks com um fumble, e sendo que um pra matar o jogo. Isso é uma boa bold, ou vocês acham que vai melhorar?
Baita bold, lembrando o jogo contra Detroit também.
É, aquele. Só que aquele. Um dos fumbles que ele recuperou, ele deu de volta, né? Esse foi o problema.
Só pra dar uma emoçãozinha de fim de jogo, né?
Pois é, dar uma chancezinha, né? Foi isso, o DeMarcus Lawrence teve dois fumbles forçados naquele jogo e dois sacks, isso aí, dois sacks com fumble. Um pra matar o jogo, aquele jogo foi 24 a 17, eu vou apostar em 23 a 19. Eu acho que vai ser um jogo um pouco mais pegado, mais field goal, mas vai ter touchdown. E é isso, acho que tá bom, né? Estamos bom de bold, estamos bom de prediction. Eu ia falar que o Randy Gregory ia ter esse jogo, porque o Gregory é camisa 94, mas aí já passou o nível de bold, né?
Muita coisa.
Pois é, tem que ser de DeMarcus pra DeMarcus. Mas é isso. Podcast chegando ao fim. Agradecer a todos aí que acompanharam o Thanksgiving. E lembro, se você chegou até aqui, tem uma promoção no Instagram sorteando uma bola de futebol americano com o símbolo do Dallas Cowboys. Entra lá no Instagram, tem a fotinha da promoção, lá tem o passo a passo de como participar, bem fácil. O Vinícius até tentou pedir para eu burlar a promoção lá para ele participar, mas já falei que se ele ganhar eu faço sorteio de novo, porque não vai valer.
Porque não pode ter marmelada, né? Mas Instagram Blue Star Brasil, a gente começou a postar na rede social essa temporada e tá fazendo bastante sucesso lá, então não deixa de seguir, dá uma moral pra gente lá. E é isso. Querem falar alguma coisa? Dá um abraço, um beijo.
Só um salve geral aí pra galera e lembrando que nós vamos ganhar essa partida.
Acho que se eu ia falar que ia dar um beijo na boca do jogador que ia meter o touchdown da vitória, só que acho que isso não seria um incentivo muito pro jogador, não, né? Vou mandar, olha, energia positiva pro Dak Prescott, porque o jogo vai ter que passar por ele. E eu tenho fé no garoto, tenho fé que ele vai arrebentar e mostrar pra NFL que o Cowboys pode sim competir nessa temporada. Tem que terminar o podcast com o clubismo, né? Então vamos que vamos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom Landry up in heaven.